Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Primeiro episódio de 2023, gente, esse que será um ano melhor, né?
Feliz ano novo!
Estamos de volta.
Estamos de volta. A gente está gravando esse episódio em uma live no nosso YouTube, né? Então, para quem estiver ouvindo depois no feed do podcast, talvez estranhe um pouquinho o formato, às vezes a gente vai ter umas conversas paralelas, talvez, não sei, mas então vocês vão entender que é por isso. E quem quiser ver nossas carinhas, esse vídeo também vai ficar gravado no YouTube depois, lá no nosso canal. Eu deixo a descrição no post também, para quem perdeu. Mas, né, deixa eu cumprimentar meus coleguinhas hoje. Vamos pela ordem que vocês estão aparecendo aqui. Boa noite, Ivo.
Boa noite, Sil. Olá, Felipe, Daniel e Samuel. E olá, infernautas. Vamos lá com expectativas do ano.
Isso aí. Boa noite, Felipe.
Olá, Sil. Olá, pessoas queridas do meu coração. E eu já vou começar fugindo, quebrando o protocolo, porque eu preciso tirar isso do meu coração. Eu finalmente assisti a segunda temporada de Chuck e, minha gente... eu tenho que dizer isso. O trio adolescente tá um saco, mas Jennifer Tilly, como sempre, está salvando a pátria, nossa heroína. Então, eu estou desde a última gravação com isso para dizer para vocês. Então, pronto. Assista a segunda temporada e quem salva é Jennifer Tilly, em especial o capítulo 4, que é maravilhoso. Pronto, boa noite, vamos agora para 2023.
Assistam mesmo, gente. Essa série tá ficando cada vez mais doida, não tá se apegando a nada. É maravilhoso. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Eu achei engraçado que a Sil falou ali que vai ser estranho para quem estiver ouvindo depois, porque às vezes a gente vai fugir um pouco do assunto, porque normalmente a gente é bem direto, né? O último episódio tá aí para comprovar isso, né? Aliás, quem ouviu aquele episódio de 3 horas até o final é um guerreiro, tá? Você tem, né, um beijo para vocês aí, quem conseguiu, porque foi longo aquele negócio. Eu espero que de hoje não seja tão longo.
Não, hoje a gente não tem tanto o que falar, né, dos filmes, eu acho, de vários deles, assim. Alguns
a gente dá um jeito.
Isso
nunca pediu.
Não, mas vamos nos conter. E boa noite, Samuel.
Olá, seu, olá, colegas, olá, pessoas que estão aqui acompanhando ao vivo, você que está nos ouvindo pelo nosso podcast. E sobre expectativas para 2023, dos filmes, eu já quero adiantar aqui, ó, o negócio tá nivelado lá com Megan, tá? Tá lá em cima. O objetivo esse ano é ser melhor que Megan, o que eu considero que vai ser um desafio, tá? Primeiro filme do ano já, ó, já tá lá em cima, já é filmaço, nivelaço.
Tentei ver terça-feira, não consegui, a sala tava lotada.
Ah, não, tu não viu não que já está nas locadoras?
Não.
Locadoras populares.
O cinema da minha cidade, eu reclamo frequentemente, vou reclamar novamente, é uma desgraça o cinema aqui da minha cidade. Só trouxe Megan dublado. Aí eu tava, meu Deus, eu vou encarar Megan dublado. Eu preciso encarar Megan dublado, não preciso ver Megan no cinema. Aí no dia que eu decidi, esse saiu na locadora. Aí eu assisti aqui em casa, em 4K, Dolby Atmos, HDR, OLED. Beleza, tá lindo, maravilhoso. Não precisei sair de casa e foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, principalmente camping.
Eu só posso imaginar. Ainda não assisti. Não fiquei com vontade de ir no cinema ver esse, gente. Eu fui assistir esses dias o Decisão de Partir.
Ai, tudo.
Eu não vi ainda também. É tudo?
Tudo.
Tudo.
Park Chan-wook.
Olha, né, aqui, ó.
Conseguiu de novo.
É isso, fiquei chateadíssima que ontem foi feriado aqui, né, São Paulo, e lá no IMS, na Paulista, exibiram Old Boy, e eu não consegui, esgotou.
Legal. Isso.
Queria muito ter visto, de novo, né.
No cinema.
Mas beleza, Mas, bom, gente, então vamos começar aqui. A gente já falou de Megan, que estreou no dia 6 de janeiro, né? Nossa, já faz tempo. Não, aqui chegou depois.
Chegou depois aqui no Brasil, acho que umas 1 ou 2 semanas depois.
Beleza. Acho que foi no dia 13, uma coisa assim.
Isso, por aí.
É, eu acho que na lista que a gente tá, que a gente montou aqui, são as datas de estreia lá fora, né? A maioria.
Uhum. Eu acabei de dizer, eu confesso que tem muita coisa. tem datas brasileiras, tipo o Renfield está com a data nacional. Se não me engano, nos Estados Unidos ele estreia em março, aqui ele sai 4 de maio. Então, mas eu devia ter colocado, quer que é Brasil, quer que é Estados Unidos, mas enfim, a gente só joga.
Não tem problema. É, mas é isso, ouvintes, saibam. As datas estão no freestyle. Mas então a gente teve Megan já esse mês e tivemos também o There's Something Wrong with the Children, da Roxanne Benjamin. Que eu vi alguma coisinha bem por cima sobre ele. Vocês chegaram a assistir já?
Não, ele já está disponível em locadoras, em streaming.
Já.
A repercussão dele, já, né? Mas a repercussão dele está muito baixa. O Megan.
É por isso.
Ele é ruim? É. Tu já viu o Daniel?
Já.
O que é que tu achou desse filme?
Ah, é fraquinho.
A premissa é boa. Eu gostei pra caramba da sinopse.
Eu ia dizer isso. Eu achei a sinopse de 3 linhas que eu li bem.
Sim,
assim, mas me deixou curioso.
Mas ele tem aquela cara de filme feito pra televisão, sabe? Numa época em que isso era uma ofensa, assim. Ele tem essa cara assim, de filme mais, sei lá, mais barato, mais coisa. Sério, tipo, não me convenceu. Tinha até um elenco legal ali e tal, mas não rolou pra mim, não. Teve um outro também que saiu chamado Sick, né? Que é do roteirista.
Sim, é verdade, né? Sim. Saiu agora.
Esse já é melhorzinho. Sem dúvida. É, Sick é legal. Ele é ok. Tem uma coisa okay. que eu brinco, que hoje em dia, a gente tá muito, ou é tudo muito bom, ou é tudo muito ruim. A gente tem que lembrar que tem o mais ou menos. A gente tem que valorizar o mais ou menos hoje no cinema.
É, não,
o
Sick tá no mais ou menos.
Tá muito no mais ou menos. Não é um distrito da tua vida. É o famoso nota 3.
Mas, Samuel, olha, quem mais valoriza o mais ou menos sou eu. Ao depender do filme, eu vou torcendo para ele ser mais ou menos, porque eu já sei que bom não vai ser. Então eu vou naquela que seja pelo menos mais ou menos. E tem os que são, né? Agora o problema é que a grande maioria é uma bomba, né? É menos subterrâneo. Mas assim, eu não vi esse filme ainda, mas sabendo que ele é mais ou menos. Já vou dar uma chance.
O Rogério acabou de fazer um comentário, né? Que tem o muito bom, o ruim, o mais ou menos e o muito, muito, muito ruim, que é o que ele geralmente escreve lá pro site, né? Mas,
leia os textos do Rogério Saladino, gente.
Corajoso.
Mas voltando pra Sick, é um slasher bem eficiente, diga-se de passagem, só que, eu quero fazer um comentário, que droga, é meio que spoiler, então tá, não vou fazer. Mas ele tem uma coisa muito diferente nos slashers, que é absurdo quando você parar pra pensar, que você acho que eu nunca vi em outros slashers, mas enfim. Depois eu comento no off. E a gente não falou de Megan, só fiz meu comentário inicial, mas cara, Megan, precisa falar de Megan.
Pode falar.
É a primeira grande bilheteria de 2023, né? O filme custou $15 milhões e já faturou mais de $100 milhões, acho que só nos Estados Unidos, e já tá garantida a continuação, que ninguém sabe como é que vai se chamar Megan 2.0, ou se vai botar enfim...
Já tem um 3 no nome, né?
No nome já original, tem 3 no nome do Megan original, então não sabe o que eles vão fazer. Mas não é dirigido pelo... Eu jurava até ontem que o filme era dirigido pelo James Wan. Quando levantou os créditos e apareceu Jared Johnstone, eu fiquei, quem é essa pessoa? Então esse é mais um caso de filme em que o nome do James Wan é maior que o de todo mundo. Como vários filmes, isso é bem recorrente de acontecer, diga-se de passagem. Mas tá aí, foi uma surpresinha, é um filme divertido. Péssimo de elenco, de atores, mas ainda assim ele consegue ser divertido, porque ele é tão absurdo, tão ruim, que ele dá aquela voltinha. Ele fica gostosinho, principalmente no ali pelo meio, os momentos finais. O pessoal do Saturday Night Live fez uma sketch ótima, que é um filme que é para gay. Gay é que gosta desse filme.
É o com a Aubrey Plaza?
Eu vi essa sketch.
É muito boa. Essa sketch é muito boa. Foram os gays que botaram esse filme no topo das bilheterias dos Estados Unidos. A culpa é deles. Então, e eu aqui fortalecendo o Brasil. Por isso que vai ter continuação.
Samuel. Não sei se você vai concordar comigo, mas a sensação que eu tive com Megan foi o seguinte. Lembra daquele filme Maligno?
Sim, como não esquecer?
Claro.
Como não lembrar daqui?
Como não esquecer?
Ele me parece um primo do Maligno em estrutura, só que menos ousado. Porque Maligno é aquela coisa que do meio vira um survival game, tem a delegacia.
Ah, é, né? Delegacia?
Ele tem umas viradas assim que você bate a cabeça na parede. Mas eu tive essa sensação. Não achei ruim. Também não achei bom, achei mais ou menos. Eu acho que deve ser um filme, Samuel, muito divertido para ver no cinema com a galera. Eu não vi no cinema.
Eu queria ter ido pro cinema.
Pois é, mas é isso.
Aí estava super empolgado. Mas
ele me parece isso. Ele é um maligno um pouco mais contido. Ele não é tão... Mas tá ali. Mas tá ali, tá perto.
Maligno teve grana, acho que foi 25 milhões ou 24 milhões pra fazer e tal. E deu errado pra caceta.
Estou prevendo um crossover entre Megan e Chuck. Não sei, Flávio.
Gente,
pra que esse comentário.
Saiu um vídeo de uma entrevista com a... Qual que é o nome da atriz que faz Megan? A moça lá que fez o Corra.
Ai, não sei.
Uma entrevista com... É, Alison Williams. E ela... E o jornalista perguntou sobre uma briga entre a Megan e o Chuck, e ela disse que a Megan ganharia não sei o quê. Pois a Jennifer Tilly foi
no Twitter
e falou: eu vou vir aqui defender meu namorado, porque a única... O Chuck só perderia se fosse um concurso de dança.
Maravilhosa Jennifer Tilly!
E no Twitter, eles interagiram, os perfis oficiais de Chuck e Megan. Chuck falou alguma coisa, eu nem lembro o que ele falou. É, que essa Megan ridícula, alguma coisa assim, e a Megan só respondeu boomer. Então, pra vocês entenderem por que Megan tá esse sucesso gigantesco. É linguagem, gente. O filme é todo errado. Nossa, é muito errado.
Ele é
errado em representatividade de jovens, porque aquela criança é péssima, aquela criança não é do mundo real. Representatividade emocional, porque tudo errado, as pessoas não sabem lidar com seus sentimentos naquele filme, eu não tenho sentimentos, o que é, inclusive, mais condizente. E, enfim, a única coisa que é certa é a linguagem de se comunicar com o público. Então, tipo, funciona. É por isso que esse filme virou uma febrezinha, sabe?
Bom, mas vamos partir, então. A gente tá, então, hoje é dia 26, né? Ah, não é hoje que estreiam os filmes que estreiam esse mês ainda. Mas
é
tem
amanhã,
dois filmes.
Se enganou.
É amanhã, tô perdida no tempo. Mas não importa. São dois filmes que estreiam amanhã, que um deles é o Infinity Pool, do reizinho Brandon Cronenberg, mas já tem gente que já assistiu, né?
Sim.
É porque estreou no Festival de Sundance, né, se eu não me engano.
Sundance.
E as reações estão não tão divididas, a galera gostou bastante, tá gostando bastante do Infinity Pool, mas o nível de gostar é que tá sendo bastante debatido. Tem gente que amou, tem gente que acho que foi coisa demais. Enfim, tá toda uma puta expectativa. Tô no trem do hype assim, vamos, partiu, porque é Brandon com Alexander Skarsgård e Mia Goff, né? Pelo amor de Deus, a Mia é o momento, a gente tem que lembrar disso. Ela veio de dois filmaços do ano passado, tá estreando esse, vai vir com mais um outro filmaço mais pra frente, que a gente vai falar. E Alexander Skarsgård, meu Deus, que homem, amarrado numa coleira, meus sonhos eróticos todos realizados ali na apresentação do filme Sundance. E enfim, é cuspe, é gozada, é sangue, é o Diabo 4. Só Deus sabe o que, é que a gente vai esperar desse filme. Eu tô assim, coçando. Porque o primeiro do Brandon, Possesso, gente, é muito bom. Possesso é bom pra caralho.
O primeiro é o Espiral, né?
É o segundo dele.
É o segundo dele, me enganei.
E é do caralho. Então,
sim, é ótimo.
Gente, é filho do Cronenberg, né? Então, o cara tem uma... teve onde beber a fonte dele é boa.
A fonte.
Inclusive, gente, tem um filme que não tá na nossa lista, que é da filha do Cronenberg.
É, vai ser a estreia dela, né? Mas eu não sei se é terror.
Não... É, eu não
essa
sei
é a questão, se eu não me engano.
É, eu quero mais assim, se sobre uma família também. Que se reúne para conversar, porque eu acho que o pai vai tá fazendo testamento, alguma coisa assim. Então, eu não sei se tem elementos...
Então, é porque me lembrou um pouco aquele filme de Natal que a gente comentou, que o mundo vai acabar.
Ah, o Silent Night.
É. Sim, sim.
É, porque parece que é um jantar em um ambiente desse.
Ah,
de,
tá. Daí tudo bem.
De catástrofe climática, assim. E aí, não sei se... Acho que aí dá um... Pode dar um toquezinho mais...
Sim.
Um pezinho mais perturbador, né? Mas eu não sei se sai esse ano também. É isso. O que eu vi sobre ele foi basicamente um tweet, assim.
Uhum.
Então, não tem muita coisa, mas já fiquei curiosa, né? Parece que vai ser um filme de um ambiente só, né? Porque é nesse jantar. Então, não sei. Vamos ver mais pra frente aí. É, mas o outro filme que sai amanhã também, então, é o Fear, do Dion Taylor. Que
é
de bomba. É, então. A sinopse, eu não peguei muita... A gente não tem muita coisa além da sinopse. Uma escapada necessária em um fim de semana de comemoração se transforma em um pesadelo devido a uma ameaça contagiosa no ar.
É, bem...
Sei lá. Tipo, bem
genérico, viaja... né?
É,
bem, então. Bem genérico, bem é.
É, não fiquei muito curiosa.
E é do Dion Taylor, que os outros filmes dele, cara, é uma bomba atrás da outra, assim. É filme que tu nem conhece, assim. Então, não sei se tem muito o que a gente aguardar dele, desse filme, não.
É. Bom, em fevereiro, né, temos dois lançamentos. Batem a Porta, do Shyamalan. Eu vi o trailer. Eu acho que eu não devia ter visto o trailer, né?
Não
sei.
Eu vi também, Silvio.
Bom, se você... Se você não viu o trailer ainda desse filme, não veja. E se você viu, assim como eu, a expectativa vai lá pra baixo, tá? É.
Minha gente, veja. Lá vou eu do contra, mas, assim, as últimas... incursões do Shyamalan para mim. Eu vejo, o último filme que eu realmente gostei dele foi A Vila. A Vila é...
Nossa!
A Visita você não gostou? Você não era você que tinha gostado?
Não, não, não. Ah, detestei A Visita. A Visita não é dos avós?
É isso.
Veja, eu achei a ideia incrível, mas eu achei a realização Palm Putters uma porcaria, um tiro no pé. Ele, para mim, não funciona como found footage. Não existe uma justificativa para aquele filme ser found footage. Ele poderia ser, tá vendo, Sally? Ele poderia ser híbrido, mas totalmente found footage, eu achei assim um tiro no pé. E eu assim, achei... realmente, eu não faz muito tempo que ele me dá preguiça. Shyamalan se tornou para mim um grande sinônimo de preguiça. Como é o nome daquele filme dele, que o povo envelhece, morre, não sei o quê?
O tempo.
Pronto, outra bomba. É o final tempo. Podre, 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 podre. Então, assim, eu já não estava muito empolgado. Vi o trailer, lembrei do histórico. Assim, eu desculpem, eu pago meia entrada, eu não vou dar R$16 para ver isso no cinema, não.
O Flávio tá falando, né, que as críticas estão saindo e a galera... Estão saindo algumas coisas positivas e tal, mas realmente, pelo trailer em si, a ideia...
Pelo trailer,
não é
essa, pelo histórico, não.
Mas é até bom ficar com a expectativa embaixo pelo trailer, porque vai que a gente se surpreende.
Então, negativamente,
né? Eu não vi trailer, mas ele é baseado num livro que eu já li, que eu achei até bem legal, que chama O Chalé no Fim do Mundo, se eu não me engano. E o conceito do livro é bem interessante. Esse é um que eu vou dar chance de ver no cinema, porque eu gostei bastante do tempo, por exemplo. Tipo assim, eu gosto dessa nova fase do livro. Então, para ser o contra aqui também, sempre. Né? Então, não vou dizer que eu estou com expectativa, porque, né? Não. Mas é um que eu pretendo ver no cinema, que eu gosto do estilo dele. Eu acho que o estilo dele compensa ver no cinema. Só para alguém defender o filme.
E vai ser um filme daqueles de cenas catastróficas, né? Pelo menos o trailer exibe algumas coisas nesse sentido. Então acho que vai ser bom de ver no cinema mesmo. Provavelmente vai melhorar a experiência.
Não, eu vou pegar mesmo R$16 e vou fazer outra coisa.
Vai assistir o próximo. Não tá descontando, né, o valor do estacionamento, hein?
Ou seja, R$7. Não, mas tem um cinema aqui perto de casa que dá para ir andando. Então, assim, não é o melhor cinema, mas quando. É, eu vou andando.
Excelente. Bom, o que mais? Esse filme, então, sai no dia. Oi?
O Winnie the Pooh, Sil, que tu é a pessoa que eu conheço que tá mais interessada nesse filme.
É tipo a única pessoa.
Não, a única. Eu estou louco pra ver esse filme. Inteiro o ingresso.
Primeiro eu vou fazer uma correção. Winnie the Pooh é o caralho, que é o Ursinho Puff.
Todos nós
temos a mesma idade, é Puff.
Ursinho Puff, muito bem. É o Ursinho Puff. Bisonho, leitão, bisão.
Oh, tem uma história legal em relação a esse filme, que a gente tem que lembrar que ele só está sendo realizado e lançado porque os direitos autorais eles se tornaram de domínio público, né? Em compensação, só pode usar o ursinho nu, sem roupa. Porque o ursinho de blusa vermelha ele é da Disney. E não pode utilizar, porque ainda não está em domínio público. Então, se vocês quiserem fazer, sei lá, um pornô com o Ursinho Puff...
Pode, porque ele vai para nuca, né?
O que já faria sentido, ok.
Não faria sentido se eu tivesse de roupa no pornô.
Sim, né? Exatamente. Mas, enfim, vocês entenderam. Só o vermelhinho é do Mickey Mouse. Então, com blusinha vermelha é do Mickey Mouse. Não pode.
Ai, mas eu tô louco para ver esse filme.
Eu acho, eu achei interessante, porque...
Caco-sapo.
É Ursinho Puff, assim como é Caco-sapo, eu concordo.
Tentaram convencer a gente que o nome do Caco não era Caco, e aí eu quero que se foda quem tentou esse marketing tudo errado.
Tudo errado. Mas falando desse filme do Ursinho Puff, eu achei interessante a premissa, porque é triste, né, porque o... O menino lá com quem eles viviam foi embora para a faculdade. Cristóvão foi embora para a faculdade e deixou os bichos lá na fazenda. E eles viraram selvagens, assim. E não mostra isso na... Parece que isso não vai entrar no filme, mas a ideia é que eles comeram o ió.
O bisonho e o tigrão. O bisonho.
Comeram os dois.
Só melhor, porque
não tinha comida. E aí eles viraram selvagens e matam pessoas que vão parar lá onde eles moram.
Mas eles matam para se alimentar, daí?
Também.
Que eles gostam.
Talvez.
Também.
A gente quer ver o Simpo matando, gente.
Se ele vai comer depois, aí...
A gente quer ver ele matando, pessoal.
É isso. Vamos ver o que sai daí. Mas bora para março, gente. Dia 2 de março, Desaparecida, do Nicholas D. Johnson e o Will Merrick. É uma jovem, a June, que usa a tecnologia que tem disponível para encontrar a mãe que está desaparecida.
É a continuação do Buscando lá, né?
Isso, eu já ia falar. É a continuação do Searching.
É a continuação do Searching lá.
Isso. E é estrelado pela Stone Rage. Que está numa ascensão, assim, a garota. Ela vai estar em The Last of Us agora. E ela está nas duas temporadas de Euforia. É um nome, assim, em ascensão. Me interessou principalmente por causa dela. Pela atuação dela, que é realmente bem boa. Eu confesso que eu não gosto muito do Searching, não. Mas, ok. É um filme 3 aí também.
Mas ele é uma continuação da mesma maneira que o... Como é que é o nome daquele outro lá, o Unfriended, né? Ele também teve uma continuação que, na verdade, só era continuação porque se passava no mesmo formato, que é nesse formato de desktop horror, né?
Mas que a história não tem relação com o universo.
Então, assim, a ideia, tipo assim, o outro era um pai procurando por uma filha, agora é a filha procurando pela mãe, se eu não me engano. Tipo, A única coisa que conecta os dois é o fato de ser na tela do computador, não é que... Então, assim, o fato de não ter gostado do outro, acho que não faz muita diferença, porque acho que eles não vão nem mencionar o outro. Então, pode ser que seja bom.
Pode
eu gosto
ser.
Até do outro.
Muito bem. O que mais? Ai, gente, esse aqui eu não tô levando nem um pouco a sério. 9 de março, Cocaine Bear, que vai vir pra cá como...
Quero ver.
Urso do Pó Branco.
Urso do Pó Branco. Já se perdoando.
É baseado em uma história real, não é?
Aham. Essa é a melhor parte, é baseado em uma história real.
Essa é a melhor parte, porque eu vi o trailer e não liguei muito, não.
Ah, eu acho que vai ser uma farofa, uma galhofa, um teatro dos absurdos. Eu tô louco por esse filme.
Eu tô curioso também. Eu achei o trailer legal.
O trailer é uma palhaçada, assim. É um negócio que não faz nenhum sentido na existência. Não. Extremamente absurdo. Então, já tem toda a minha atenção. É isso.
Já tem, também, Samuel. Já me ganhou.
Um urso negro gigantesco, totalmente chapado de
cheirado.
15 quilos de cocaína, cheirado, fazendo, destruindo a comunidade daquelas tradicional americana de florestinha, guarda florestal e tudo. Meu Deus do céu, que ideia maravilhosa! Eu tô assim, fascinado com esse filme.
É com a Elizabeth Banks esse filme?
Não, é dirigido por ela, né?
Dirigido por ela?
Aham.
Gente, que aleatoriedade, né?
Aham, sim.
Muito, extremamente. Porque primeiro parece filme de incel. Aí tu vai ver, dirigido por uma mulher. E a mulher é a Elizabeth Banks. Por isso que eu tô com expectativa.
Não, pode ser que funcione. Descobriremos. Agora, colocar esse filme no mesmo dia de Pânico 6. Talvez mude, né, gente?
É,
eu vou pro urso branco.
Bom. Eu também.
Eu vou pro pânico.
Perigo zero. Pânico.
O Pânico 6 está sendo dirigido pelos mesmos diretores do 5?
Sim.
Ah, então esse já é um negócio que pesa contra. Mas a gente tem que lembrar que o primeiro trailer completo saiu esses dias só, né? E caremos
vou ficar em protesto para Pânico 6.
Com uma flanela ainda por cima, olha, ousadia.
Foi a única coisa que eu achei.
Mas sim, eu não estava nem um pouco animado, mas eu vi o trailer, aí eu fiquei curioso para ver.
Foi, abriu a curiosidade. O trailer é razoavelmente interessante.
Não, eu abri o meu já desprezo pelo filme. Então.
O que abriu o meu desprezo pelo filme foi aquela polêmica dos pôsteres, que os produtores sacana estavam pegando ideias do Twitter e copiando na cara dura. Não sei se vocês viram isso, essa polêmica.
Não. Pulei
essa. E aí os autores originais dos pôsteres, né, que eram fan-made, estavam putaços, porque a galera estava pegando as artes deles. Que eles estavam fazendo assim de brincadeira e transformando em trabalho oficial sem pagar os devidos direitos. A galera tava bem com raiva, assim. E aí eu já pensei, porra, já não gostei do 5. Aí o 6 o pessoal mete essa. Só que aí quando saiu o trailer, eu fiquei razoavelmente desarmado. Porque o trailer é muito... Tá dizendo que assim, proposta muito diferente do que a gente teve até agora de Pânicos. Bem diferente mesmo. Começar que é numa cidade grande pra caramba, que é Nova York, o filme vai se passar em Nova York, com elementos da cidade em si, geralmente Pânico é lugares mais fechadinhos e tal, e parece, sei lá, velho, quando tem aquela cena do várias roupas de pânico, né, do vilão lá, reunidas, e a frase marcante que eles estão martelando no trailer é isso é completamente diferente de tudo que você já viu. Então... como diz o rapaz, eles apelaram nos spoilers, razoavelmente.
Por isso que eu não
vejo. Mas vamos ver aí, porque serviu para animar realmente a galera. E vem com Jenny Ortega, né? Que também foi, o 2022 foi o ano dela. Dividindo ali o pódio com a Mia Goofy, eu acho que tá pau a pau, não tem nem como tirar de uma para outra.
Rainha socialista.
Rainha socialista, dona da segunda maior série da Netflix, né? Então.
Qual é a primeira?
Stranger Things.
Stranger Things ainda?
Não vai sair nunca, Felipe.
Na verdade, a primeira é o Round 6 lá, né?
Não,
sim, no geral que no geral... ela separa de falar de inglês e não falar de inglês, mas da audiência geral do Round 6 é maior. É porque eles desconsideram porque não é falado inglês. Aí a Wandinha ali tá como segunda maior falada em inglês.
Inclusive, mas... saiu hoje. Desculpa, Daniel, pra terminar.
Não, fala não.
É que saiu hoje a lista das 15 séries mais assistidas em streaming, né? Que não são dados oficiais, é uma curadoria que tenta fazer isso. Aí das 15, 13 são da Netflix. Aí, em primeiro lugar, foi a temporada de Stranger Things. E em segundo foi o Ozark. E eu acho que terceiro foi a Wandinha. Eu fiquei surpreso com o Ozark também.
Pois é. Essa contagem que eles fazem é meio estranha, porque, tipo, eles fazem uma. Por exemplo, a medida que eles. Como é que eles fazem para medir a audiência? Eles medem a audiência dos primeiros 28 dias de exibição. Então, tipo, isso é o que vale para eles. Depois de 28 dias, eles meio que param de contar. Então, tipo assim, a Wandinha, ela fez ali, sei lá. Chegou, acho que, no 1 bilhão de horas assistidas, uma coisa assim, né? Só que daí, tipo assim, provavelmente nesse meio tempo ela continuou sendo assistida, só que eles meio que travam o número no 28 dias. Tipo, fechou 4 semanas, eles param de contar. E aí o que eles levam em consideração é apenas esse primeiro mês, né? E daí nesse primeiro mês tu tem lá o topo deles. Tem lá um site chamado Top 10 Netflix, uma coisa assim, que eles divulgam isso. E daí tem lá o topo das... Tipo, eles falam de todos os tempos, mas na verdade eles começaram a fazer essa contagem faz tipo um ano e meio. Então, tipo... Todos os tempos é desse último ano e meio, sabe? Mas aí ele tá lá, tipo, o Round 6, ele tá em primeiro no geral, só que eles meio que sempre ignoram o geral pra falar só das séries faladas em inglês. Daí,
em inglês, né?
Aí eu... E aí também, por exemplo, nessa contagem de os primeiros 28 dias, eles deram uma trapaceada também, porque a série o Stranger Things, ele foi lançado em duas partes, né? Então eles contaram as duas partes, tipo assim, eles contaram esse tempo em vez de tipo, simplesmente contar 28 dias e parar a contagem, eles levaram em consideração o intervalo que teve, que eu acho que foi o quê? Um mês, se eu não me engano, o Stranger Things, que os três
últimos
episódios.
Não, foi 2 semanas só.
Ah, foi? Mas então foi 2 semanas a mais que foi contando, sabe? Então, tipo, teoricamente, assim, se fosse fazer uma contagem lado a lado certinha, a Wandinha até ganharia do Stranger Things, mas eles deram uma trapaceada pra ela ficar em segundo lugar, sabe?
Muito bem. Bem, gente, o que mais? 10 de março vai estrear um filme que eu ainda não sei se é de terror, mas acho que vale a gente falar brevemente. É o Inside, do Vasilis Katsoupis. É com Willem Dafoe. Não precisa muito mais que isto. Mas ele é um ladrão de arte que fica preso em uma cobertura em Nova York durante um roubo. E não tem nada ali além dos quadros para ele conseguir de alguma forma escapar, né, dessa situação.
Gente, esse é todo o trailer. Que a gente quer, gente. O Willem Dafoe.
É o Willem Dafoe.
O monólogo dele o tempo todo.
Já é o convite que nasceu só. Não precisa de mais nada, só dizer que é o Willem Dafoe. Uhum.
Inclusive, hoje que a gente, né? Hoje saiu a notícia de que, de novo, Nosferatu, do Robert Eggers, voltou, porque a notícia de hoje é que o Willem Dafoe entrou para o elenco. Porque, olha, aparentemente, qualquer filme de Nosferatu que sair, ele vai estar.
Né? Ele tem que estar.
Ele nasceu para isso. Nasceu para esse papel.
Nasceu. Mas vamos ver se dessa vez vai, né? Porque já foi cancelado tantas vezes o pobre, que eu nem sei. Mas é isso, o que mais?
E provavelmente não sai esse ano, né? Então, estamos de boa.
Não.
É o Nosferatu, estamos só no modo de espera.
Sim, esse é só para comentar mesmo, só porque a notícia saiu hoje, mas vai longe. Espero que não muito.
Sai algum dia.
É isso. E o que mais? E no fim do mês... Dia 30 de março vai sair um filme chamado Consecration. Após o suposto suicídio de seu irmão padre, Grace viaja para um remoto convento escocês onde ele morreu. E lá ela descobre assassinato, sacrilégio e uma verdade perturbadora sobre si mesma.
Já gostei. Remoto mosteiro escocês, eu já quero ver esse filme.
É folk horror esse filme, né?
Assustadoras.
É.
Um exploitation.
Já quero ver.
Freiras não vão faltar esse ano, né, gente?
Não.
Mas a gente chega lá. Abril agora. Agora a polêmica. Evil Dead. 21 de abril. A Morte do Demônio e a Ascensão, dirigido pelo Lee Cronin.
Felipe.
Fala, Felipe. Habla. Habla, Felipe.
Vou hablar. Vou hablar. Olha, eu notei, assim, né, eu acho o remake de 2013, não é, bem chatinho. Eu acho que falta muita essência do espírito do Evil Dead. Quando eu digo espírito, não é a galhofa do Army of Darkness, mas é realmente talvez uma coisa mais artesanal. Eu acho ele muito limpo. Quando eu digo limpo, o remake de 2013, é que assim, você vê um orçamento altíssimo ali, e eu acho que desanda. Por outro lado, eu achei o trailer interessante. Lá vou eu pro trailer de novo. Eu não tava dando a mínima, mas o trailer me fez querer dar uma chance. Eu adoro a série do Ash vs Evil Dead, para mim, uma das grandes invenções da TV dos últimos da década. Então eu ainda estou com aquela ideia na cabeça. Eu não sei o que esperar, mas o trailer me chamou a atenção. Pontos negativos, porque óbvio que eu já vou trazer. Parece ali, o trailer traz essa informação, que tem uma galera meio teen na história. Uhum. Né? Tem uma galera meio teen. Vocês sabem que eu não curto essa coisa, galera meio teen, Stranger Things, Friendship Never Ends, The Power of Love. Eu sempre acho que estrago os filmes. Então, não sei. Tô curioso, tô com o pé atrás, mas o trailer me deixou querendo ver. Agora, a galera teen me desanimou. Então, mas eu tô curioso para ver. Evil Dead, né? Assim, a gente sempre quer ver, sempre com medo, sempre achando que é ruim. Aquele remake de 2013, todo mundo foi ver. É uma bomba. Então, eu vou ver. Eu tô curioso. Eu espero que a galera teen, sabe, não destrua o projeto.
Eu acho que tá destruindo já. Eu tô totalmente muito negativo com esse filme. O trailer... E aí, assim, eu tenho que admitir que o trailer tem um charme. E tem um charme Evil Dead, assim... Sei pois lá, é, meio estranho. Pra mim, o filme poderia se chamar qualquer coisa menos Evil Dead. Porque a pegada parece fazer... Mas a pegada, inclusive, da história parece fazer... Zero sentido. Aí tem criança, tem adolescente, tem uma mulher lá, não faz o mínimo sentido, que é a personagem principal, que vai acontecer, enfim. A sinopse é estranha pra caramba, porque é uma mãe, né, que tá em estado terminal de alguma doença, alguma coisa assim parecida. A personagem principal é a irmã dela, que vai visitá-la, ela tem dois filhos, e... Parece assim que do nada, sei lá, o menino mais velho, que é o adolescente, comprou no eBay, levou pela Amazon o Necromante, né? O livro lá que traz de volta os mortos. Pois é.
Tem na Shopee o Necromante.
Comprou na Shopee, ele comprou, sem dúvida, ele comprou. Pediu na AliExpress, que atende Estados Unidos. Mas enfim, cara, não me desce o argumento desse filme. Eu espero ser surpreendido, mas eu já vou chegar com os dois pés direito, assim, de ruim, que eu acho que esse filme vai ser lá no cinema. Se eu passei no cinema. Mas o trailer é uma porrada de sangue, tanto que ele tem uma versão Red, né, uma versão Red Band, e é charmoso, eu tenho que admitir, é charmoso. Só que não parece o Dead.
O trailer me seduziu, aí eu tô, assim, meio...
Mas é estranho, né? Porque o.
Mexido.
Mexido. O diretor diretor é daquele The Hole in the Ground, que é um filme bem mais contido e coisa assim. Então, tipo, parece ser uma escolha estranha para fazer algo mais escatológico, assim.
Não no só mínimo, contido. Eu acho aquele filme ruim.
Não, mas assim, né, sendo bom ou ruim, mas tipo, é um estilo completamente diferente do que tá sendo esse daí, sabe? Tipo, ele não parecia ser a escolha óbvia para fazer um Evil Dead. Tipo,
não mesmo.
Então daí, pelo menos, gera curiosidade do que vai sair disso. Vai sobrar alguma coisa do que ele fez antes? Ou ele vai mudar completamente para o novo filme. Acho que esse eu vou dar uma chance de ver no cinema também para ver. Até vou rever o The Hole in the Ground para ver se é tão ruim assim que eu não lembro. Eu vi na época só.
E ainda bem que tu não assiste o trailer, Daniel, porque realmente o trailer desse Evil Dead, se duvidar, tá mostrando o filme todo.
Assim. Ah, então. Quando não puder, não conseguir ver o filme, o pessoal dele.
Cena rapidinha, que se você não piscar, você já pega alguns detalhes de acontecimentos, assim, provavelmente marcantes do filme. Então, achei que eles foram bem ousados. E, inclusive, eles lançaram dois trailers no mesmo dia. Eram basicamente a mesma coisa, mas a versão Red tinha umas coisinhas ali a mais, mais liga para fazer a pessoa realmente se interessar.
Samuel, você falou um ponto interessante aí. Ele não parece Evil Dead. E isso eu acho que me despertou minha curiosidade. isso acho que despertou, né? Pelo fato de não parecer, talvez ser uma coisa diferente, assim. É, eu acho que o Fede Álvares tentou fazer também algo diferente dele. É, como o Felipe disse, ele não tinha uma alma do Evil Dead, assim. E isso pode ser um problema, assim, porque. É Evil Dead, né? Quem é fã é muito apegado. E talvez se sair muito do universo ali, talvez não agrade. Mas eu acho que tem que se tentar fazer algo diferente, sim. Acho que só vendo, assim, esse daí realmente também vou no cinema, né? Porque é Evil Dead, aí tem que ir no cinema.
Pretendo também. Mas bora seguir, gente. Peraí que eu me perdi. Em maio... Maio, dia 4, está previsto o lançamento de Renfield, que é o filme que tem o Nicolas Cage como Drácula.
Sim!
Estou curiosa. Estou curiosa.
Sim. Chances de ser o melhor terrir do ano. Então, uh-huh. O trailer é muito legal. Quando eu li a sinopse, eu imaginei, isso aí tem cara de bomba. Mas quando eu vi o trailer, tá muito divertido. Tá uma pegada... coisas de absurdo, espetáculo de absurdo, adoro usar esse termo, mas enfim, tá bem legal. Nicolas Cage, Nicholas Hoult, inclusive The Menu é uma droga, tá? A gente não tinha falado desse filme no Melhores do Ano, mas The Menu, achei uma droga, só pra complementar, que nem o Felipe quis falar do Church, mas enfim,
acho que vai ser... Falou o quê?
The Menu é uma droga, achei uma droga esse filme. Ih, tu gostou, né?
Adorei! Uai!
Depois a gente debate lá no grupo do...
Vamos pro vulcão, vamos pro vulcão.
O famoso vulcão do Felipe. Mas o Renfield, né, voltando, traz essa pegada do Nicolas Cage como Drácula, quem diria. E ele parece assim, tá amando fazer esse papel. Pelo menos no trailer, assim, ele tá se divertindo horrores, então...
Eu lembro quando a gente fez o podcast sobre ele, que o Perrone participou, o Perrone até comentou que o Nicolas Cage ele tinha muita inspiração no cinema, ali no expressionismo alemão, né? Inclusive no Nosferatu, ele adora. Então eu acho que ele vai entregar ali uma atuação épica como Drácula. Tomara. Porque eu acho que se ele... Né, buscar essa inspiração dele, que é uma coisa muito corporal, né, muito que ele já fazia há muito tempo, as feições deles, né, as caras e bocas dele, vai ser maravilhoso. Ah, Denise, a gente ama Nicolas Cage.
Ah, é maravilhoso. A gente tem um programa só sobre ele, Denise. E o René BR15 falou, né? O Cage, depois que pagou as contas, voltou a fazer filmes bons. E ele realmente está numa fase que ele fez filmes muito bons. Mas alguns dos últimos filmes dele não foram tão bons, principalmente aquele com o Sean Sono, que eu achei assim,
ficção
sem tamanho. Foi gigantesco. Nossa, eu achava que seria a soma perfeita, Nicolas Cage com o Sean Sono, meu Deus, mas aí o filme veio e foi uma bomba. E aquele filme também com os bonecos, né, de animatronic, ele é ok, é um filme 3, nota 3, assim. Mas também nada de surpreendente. Eu achei divertidinho, deu uma pegadinha. Ele não tem uma palavra no filme.
Agora tem um filme com ele que eu vi recentemente na Netflix, acho que é um filme mais antigo, acho que é A Ilha. Meu Deus do céu, gente, não vejam, por favor.
Aí,
não vejam. Ele tá...
É um de presídio? Alguma coisa de presídio?
Não, não. Ele tem um cara que vai trabalhar na casa dele, aí vai ter uma tempestade, mora numa ilha, aí o cara fica na casa dele, ele é um ex-combatente, e a mulher, a esposa dele fica dando em cima do cara que foi arrumar a cerca. Nossa, mas o filme é muito ruim. E ele tem um plot twist que, tipo assim, você vira e fala, o quê? Tipo, de onde saiu isso e de onde para onde vai isso, assim, gente? Não, não vejo, não. É ruim.
Vocês viram O Peso do Talento?
Ainda não.
Ainda não.
Ele tá na Amazon, no HBO. Tem que ver.
Não sei.
Porque tá num desses dois.
Locadora popular. Mas eu achei bem divertido. O Pedro Pascal tá um fofo.
Tá na rede mundial de computadores.
Está.
Vou assistir, porque tem dois dos homens que eu amo. Dos homens que eu amo.
É a ilha mesmo.
É a ilha mesmo? Gente, eu não faço ideia.
É 2019. Grand Island, né?
Nossa, então a gente ignorou completamente quando a gente gravou o episódio, né?
Eu tinha ouvido falar desse.
O feto foi bom ter ignorado, assim, porque vocês iam ver o filme para gravar e. Né, foi bom.
Muito bem. É, o que mais? Então, bora para junho, gente. 2 de junho, The Boogeyman, que é baseado num conto do Stephen King chamado O Fantasma. Vocês leram? Vocês estão sabendo alguma coisa?
Não.
Não.
Mas a Stephen King, né? Provavelmente uma das poucas coisas que tem à disposição para esse ano.
É. Mas assim, eu tentei, procurei um trailer, não vi nada, não li. E o Stephen King, ele já escreveu o The Outside.
Não saiu nada ainda.
É, o The Outside, que saiu até uma série, que é um bicho papão, né? Só que eu imaginei que seria ali a mesma coisa, mas não é, é um outro conto, uma outra história.
Sim, ele tá no Sombras da Noite, se eu não me engano, na coletânea.
Eu já li esse conto. Ele é um conto bem curtinho e, assim, virar um filme.
Eles preenchem com várias coisas. O conto é só um cara, assim, daí, tipo, o filme vai ter crianças e vai ter toda uma história que tem que ser criada. Agora, é dirigido pelo Rob Savage, que é o diretor do Host, que eu gosto bastante, então...
É, o diretor
eu tinha visto isso.
E é o filme que era tipo o Smile do ano passado, Sorria, né? Que ele foi feito pro streaming, daí eles viram e falaram assim, é melhor lançar isso aí no cinema. Foi o que fizeram com esse daí também. Então, porque aparentemente ele testou bem nas exibições teste. Então, pode ser.
Minha gente, lembrem que Colheita Maldita é um conto, né? E virou aí uma franquia com 10 filmes.
12!
Parece que esse ano finalmente vai sair mais um, gente.
Cada filme adaptado tipo um parágrafo do conto. Tá?
Eu acho que o conto não é tão grande assim.
Eu acho que esse eu não tenho. Eu acho que tá no mesmo, inclusive. Eu acho que
ele tá no Sombras da Noite. Sombras da Noite.
É.
O conto é muito bom. Do Children of the Corn, muito bom.
Muito bem. É, no mesmo mês, então, dia 16 de junho, estreia The Blackening. São 7 amigos negros que fazem uma viagem de fim de semana e acabam presos em uma cabana com um assassino que busca uma vingança. E eles esperam que o conhecimento que eles têm em filmes de terror os ajudem a permanecer vivos.
A premissa é ótima.
Está sendo bem elogiado, né?
É, a premissa é interessante.
Ele é baseado em um curta que fez bastante sucesso e tem uma pegada mais de humor mesmo.
Fiquei curiosa.
Tem muita coisa, né? Então, nem sei três.
Foi, acho que, exibido em Sundance, alguma coisa. Assim, se vocês quiserem ficar com os dois pés atrás, ele é dirigido pelo Tim Story, que foi o que fez aqueles dois primeiros filmes fantásticos, os primeiros mesmo.
Então, ixi.
Largar essa informação aí.
Chega,
é interessante.
Chega o brilho do meu rosto aqui. Vai
é interessante. Embora
o brilho do meu olhar. Fantástico com a Jessica.
Nossa, né? É interessante que a gente já mais de uma vez a gente falou de diretor X, não sei o que, não conhecemos, daí fomos ver. Foi o cara que fez, sei lá, Homem-Aranha de Volta para Casa, fez Shazam, fez os Caraia 4. Mas tem uns que fazem o caminho inverso, né?
Uh-huh,
faz um filme verdade. Ruim na de herói e depois vem pro terror. Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Mas sigamos, gente. Júlio, admito que fiquei curiosa, Insidious Fear the Dark, porque é mais um filme da franquia Sobrenatural, né? Mas esse vai ser dirigido pelo Patrick Wilson.
E uma coisa, Sil, eu também, eu já desandei, assim, já os Insidious, o primeiro, e o segundo eu gosto muito. Eu gosto muito de como o segundo, né, tem essa ideia de uma sequência diretíssima. Mas o 3 e o 4, meu Deus, que bomba, que bombas, que catástrofes, que porcarias, que lixos. Só que aí...
Acho
esse...
que ele não gostou dos filmes.
Eu também achei.
Só que a ideia é que esse seja, né, vamos trabalhar, não é uma nova linha do tempo, mas ele vai ser a sequência direta do 1 e do 2. Ele retoma a família... Lambert, eu acho, e aí vem a esposa, a família, né? O eixo familiar, o Patrick Wilson, a esposa, os filhos.
Aí o filho tá grande, né?
O Dalton, ele tá na universidade, então tem essa coisa. E aí, né, como eu gosto, eu acho que não tem trailer ainda, mas como eu acho muito bom o primeiro e o segundo, eu não sei quem tá fazendo o roteiro, né, porque também é uma coisa que a gente tem que ver, mas, sabe, despertou a curiosidade. Eita, vou rever a família Lambert de novo, né? Não sei se vai ter a Elise, que é uma personagem importante, mas ficou desgastada, os próprios ajudantes, ficou tudo ruim no segundo, no terceiro e no quarto, na verdade, seja dita, nada se salva. Então, eu acho que vai ser interessante. Vou ver, irei ver, e espero que honre, ou pelo menos fique próximo ao primeiro, que eu ainda acho um filme muito bom. Revi um dia desse, acho que ele, inclusive, não envelheceu mal, ele envelheceu bem. E o segundo, para mim, também é bastante funcional. Então, vamos torcer, né? Vamos torcer aí para que o The Further volte a ser um lugar interessante.
Muito bem.
O roteirista é o Scott Tins. Ele fez...
Isso é bom ou é ruim, Ivo?
O que é que ele fez?
Não sei.
O que é que ele fez?
Agora. Calma, gente. Ele ajudou no roteiro de Halloween Kill, tá?
Ah, olha aí.
Ele falou deles do Halloween Kills.
Mas aí ele escreveu a parte boa, a parte ruim do roteiro.
Daniel, eu acho
que começa o final ou meio.
Daniel, eu acho que precisamos ter uma conversa séria lá no vulcão.
No vulcão, lá,
eu levo o pânico, tu leva o Halloween, pode ser.
Depois a gente
conversa. Ai, muito bem.
Ele fez o roteiro também de Chamas da Vingança, da versão do ano passado.
Agora
Sil, vai pro próximo filme, Sil. Vai pro próximo filme.
Vai. O próximo eu tô interessada, gente. Tem Drácula demais esse ano, hein? 11 de agosto, a última viagem do Demeter, que é o navio que transportou o Drácula. É dirigido pelo André Ovredal, que fez aquele Autópsia, né? The Autopsy of Jane Doe, eu gosto muito.
Muito legal.
Quem vai fazer o Drácula? Quem vai fazer o Drácula é o Javier Botet, aquele ator espanhol que faz Monstros. Que faz a Aninha Medeiros lá no REC.
Cara, nossa, esse filme, quando eu vi a proposta dele, eu gritei por dentro. Porque eu amo o Drácula do Bram Stoker. Amo, é um dos livros assim que mudou minha vida. E o trecho do navio é pequeno, mas ele é sensacional.
Maravilhoso.
Ele é terror puro, ele é um terror assim... Nossa, em essência, ele é terror em essência. Ele é muito, muito bom.
E a premissa de você, veja, você está no oceano, você não tem para onde fugir, sabe? Não tem. Então,
Não tem
isso também
comunicação, não tem para onde
não
fugir.
tem
Você tá
comunicação.
dentro de um barco sendo comida para um monstro que tá ali dentro. Você não... É brilhante, a ideia é brilhante. Fazer um filme sobre isso é brilhante. Só que aí a gente tem que lembrar que aquela série, minissérie Drácula, que teve na Netflix,
Ah,
pensou nessa
aquilo foi tão
proposta.
ruim.
Eu gosto,
Gostei,
todo
só
mundo
gostei.
odeia aquela.
Não, eu
Olha,
gosto.
Daniel, eu
Nossa!
concordo. Eu adoro aquela minissérie, mas a proposta do barco, eles fizeram. O episódio 2 é no
É
barco.
inteiro, mano.
É
É
inteiro no
inteiro.
barco.
E aí,
Então,
tipo,
quem
episódio uma
puder,
hora e meia
assiste.
também.
Os três episódios são. A proposta da série é a edição dos mesmos criadores do Sherlock, né, pra BBC. E
Que
aí, cada
Sherlock
episódio
também é
são
muito
só
bom.
três. É muito bom. E aí, cada episódio são só três episódios, mas cada um tem 1 hora e meia, praticamente um minifilme. Minifilme não, um
Um
filme.
filme?
E, na moral, eu adoro essa série. Eu acho esse episódio muito legal, termina assim, incrível. O terceiro episódio, que realmente é um problema, eu considero, mas no geral eu acho ela bem boa. Mas eu tô muito empolgado nesse filme, porque ele parece que vai ser realmente puxar o terror de essência do livro. Porque a série, ela meio que dá uma paródia, inclusive, em cima desses trechos, dá uma modernizada, tem um texto bem mais pra frente, assim. Eu gosto de usar o termo pra frentex, né? Que é bem ousadinho o texto da série lá da Netflix. Mas eu tô muito interessado nesse filme, muito mesmo. Acho que, assim, dessa lista toda. De surpresa, filmes que eu não estava bem antenado, é o filme que eu estou mais interessado em ver, é esse.
E o André Overdauer, né? Ele voltando a fazer esse terror contido, né? Provavelmente num único ambiente, então, como foi o caso da autópsia lá, né? Então, pode ser bom. Eu gosto bastante daquele outro dele também, Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Acho que é esse o
Esse
nome.
dividiu bem as opiniões, né?
Eu gostei. Eu achei que, sei lá, tipo, era pra, tinha a cara de que ia ser um negócio meio infantil, e daí eu fui ver e não era.
Eu achei mega infantil. Eu
Não,
assim, bem,
nossa,
tipo,
mas é tipo assim, eu
sério.
achei que ele puxou, pegou pesado ali no terror ali, tipo, tanto é que ele coloca, que tem aquele negócio, o problema que é do quando é filme infantil juvenil, coisa assim, é que tu não sente que os personagens estão de fato em perigo, né? E ali ele mata, tipo, crianças, adolescentes e coisa assim, então tipo, ele coloca eles em perigo, pelo menos, já é uma vantagem. Bem,
Ah, não
já
sei,
fica à
eu
frente do Stranger Things, sabe?
Ah, não sei, eu achei bem decepcionante. Eu acho meio por isso. Eu até comentei, eu acho que ele me pareceu infantil demais, mas ao mesmo tempo ele não se define para querer ser infantil. E não sei, não bateu. Não comprei a ideia.
Ai, Satanás tá aqui querendo.
Agora eu quero falar um
Agora,
negócio assim,
não, eu peraí, que eu tô
a gente está aqui
imaginando.
querendo.
Eu tô imaginando quem tá só ouvindo isso depois no podcast.
Satanás está aqui.
Não tem a imagem para ilustrar esse momento. Do
Satanás.
nada, a pessoa
Realmente.
ouviu o Will falando: Satanás está aqui querendo. Do nada, assim.
Essa
E o
pessoa aqui,
que
essa pessoa aqui é o
Satanás quer?
Satanás, gente. É o trem bicho mais bobo do mundo. Nossa. Gosta de ficar no colo, assim, ó, igual um
Meu
neném.
Deus,
Esse é o
que
Satanás, ó.
linda!
Ele
Eu
ainda não
gostaria de
explicou que é um
dizer.
gato.
É um
Tipo,
gato.
ele
Eu
ainda não
sei que você
explicou.
faz esse detalhe.
Ele
E
só
agora eu
falou
só
que tá
queria
no
dizer.
colo dele agora. Tipo,
Vai,
bebendo umas
Samuel.
merda, tá ligado?
Eu só queria dizer, até pra gente adiantar, que depois desse lançamento da última viagem de Demeter em agosto, do que a gente tem agendado, setembro, outubro e dezembro, só tem bomba, tá? Só tem bomba.
É
Então,
verdade, hein?
se a Sil quiser fazer um bolão e a gente só fazer uns destaquezinhos desses agendados, pode mandar
Pode ir.
bala.
Sim, vamos lá, é pouca coisa, gente. 8 de setembro, A Freira 2, dirigido pelo Michael Chaves.
Nossa,
13
eu
de
consegue piorar,
outubro.
né? Tipo assim, porque a Freira já é ruim, daí eles botam o Michael Chaves, que tipo, já estragou umas duas franquias. Ele tem que estragar
Pois.
outra também, tá ligado?
13 de outubro, teremos episódio, hein, gente? O Exorcista do David Gordon Green. Vai ser uma trilogia também, né?
Vai.
Ai, ai, nossa.
27 de outubro, Jogos Mortais 10.
Puta
Ah,
que
esse eu vejo.
pariu, hein?
Esse eu
Por que
vejo.
não?
Esse
Nossa, mas.
Todos nós vamos ver, mas pra falar mal.
A gente vê.
Eu não vou, não.
A gente tem um episódio do podcast sobre jogos mortais. No cinema, acho. Então,
temos episódio sobre jogos mortais?
Vamos ver. Né?
Acho que não, né?
Temos sobre o James Wan, a gente falou.
É, aí a gente falou do.
Mas James Wan fez
do primeiro, porque ele dirigiu.
O primeiro.
Mas da franquia toda não falamos.
Mas é da franquia.
Vamos fazer, gente.
Se as pessoas comentarem no episódio dizendo que querem um episódio.
Isso.
Já que a gente tava cobrando comentários agora.
Comentem não, minha gente. É outros episódios, por favor.
A Denise está aqui levantando a necessidade de A Freira 2, Jogos Mortais 10, de O Exorcista e de mais um Caça-Fantasmas. Nem
mais um.
Mais
um. Qual é o mais um?
E é continuação
do
Life, tá?
Continuação não, do quê?
Do. Como é que ficou em português? Eu não lembro.
É Afterlife. É...
Mais além, eu acho.
Mais além, isso.
Esse último que teve?
Ah, não. As crianças, Felipe.
Com criança, Felipe.
Não vou, me nego a assistir. Inclusive, eu disse assim: o Sil é minha testemunha. Eu disse, Sil. Eu não quero assistir esse Caça-Fantasma novo. Eu tenho certeza. Eu disse a ela, olha, eu tenho certeza. Sigourney vai aparecer 30 segundos no filme. Eu vou gastar ingresso. Vai ter um monte de pré-adolescente. Tudo a lá, Stranger Things. Friendship Never Ends. Não vou ver, não. E aí Sil disse, realmente, Sigourney aparece 30 segundos. Você tá vendo? Não vi.
Foi mesmo.
E é cena pós-crédito.
Fez certinho.
E é cena pós-crédito.
Dá pra ver no YouTube depois.
Então.
Isso.
Eu vi. Eu botei no YouTube.
E a cena ainda é ruim, ó. É ruim. É não
péssima
é boa, não.
Cena.
A cena é uma droga. Cara, eu tô
E olha que Sigourney gravou numa folga que o James Cameron deu pra ela, que ela tava sequestrada lá na Nova Zelândia, gravando a Batalha 2.456. Aí disseram, Sigourney, a gente precisa de você para os Caça-Fantasma, vai ter o Bill Murray.
Rapidão.
É um bate e volta. Aí ela, James, precisamos conversar. Quase rola uma briga, que aqueles dois brigam muito. Ele fez, tá, o indulto de Natal que antecipa, vai. Aí foi uma correria, pega o voo, vai para Califórnia, grava. E saiu aquilo, minha gente. Ela tinha passado e digo, não, galera, tô fora. Vai ter uma sequência, esse Afterlife. Afterlife parece título daqueles Resident Evil com a Mila Jovovich, né?
Deve ter tido algum com esse nome.
Deve ter tido algum. Mas vai ser, segue. É só porque eu tinha que desabafar.
Não, mas é isso, gente. Até dezembro são esses quatro.
Quero fazer um comentário, posso?
Pois faça.
Pode.
É bem rápido. Eu não sei o que esperar, sinceramente, desse novo Exorcista que vai vir. Ah. E eu nem vou entrar na comparação com o Halloween, porque eu acho que são produtos muito diferentes. Eu acho que o Halloween, ele ainda se sustenta porque ele é uma franquia que assumiu, né, as linhas do tempo. E a gente vai, sim, para ver a Jamie Lee Curtis. A grande verdade é essa. E o Michael Myers matando o povo. O Exorcista, que é aquele filme classicão e tal, não sei o quê. E que teve aí umas sequências, uma pior que a outra. Embora eu ache o Exorcista 3 um filme incompreendido.
Eu ia falar isso.
O 3 é incompreendido. Mas assim, ele ao mesmo tempo nunca foi uma franquia assim que vingou, porque veja, Halloween, falem bem ou falem mal, mas de 78 não parou mais, tinha ali uns intervalos, uns hiatos, mas assim, toda década a gente tinha lá seus produtos. O Exorcista não, o Exorcista me parece ainda uma coisa muito o classicão lá, e que veja, pode até render uma ótima sequência, mas eu me pergunto, será que vai existir fôlego para 3 filmes, sabe? Eu sei que a Ellen Burst está de volta, ela fez inclusive um negócio super nobre, lindo, ela vai pro céu. Que ela pegou o salário dela e doou para umas escolas de atores, não sei o quê, para servir de bolsa para alunos humildes em situação, né, de que precisam de dinheiro. Então, Ellen Burstyn, Lady, maravilhosa. Mas eu não, é isso, eu vou assistir, vou, claro, mas eu não sei o que, sabe, se fosse talvez uma sequência, tá, vamos ver, mas já vim com a coisa da trilogia, não sei, eu acho que não vai dar certo. E eu acho que muito por isso, porque a gente tem o filme lá de 70 e a gente não criou assim, sabe, décadas e décadas vendo tentativas. E o que a gente viu era ruim, né, minha gente? Vamos combinar. Então, assim, eu não sei, porque Os Assustadores é uma bomba. Aquele 4 é outra bomba. Tem mais algum?
Aquele
4 tem umas 4 versões dele, série, né?
Até o 4 tem 3 versões, né? Então é isso. Eu nem vi essa série.
Série eu também não vi.
Na moral, pra mim...
Eu queria só fazer esse comentário.
Eu estabeleço um limite com séries daí, não. Aí já é um pouquinho
falar um negócio aqui, até meio ousado, porque a grande verdade, pra mim, é bem pessoal mesmo, a sua opinião. Depois de O Exorcista, nada mais com exorcismo a sério deu certo. O que é que deu certo, cara? E aí eles ficam tentando...
Você tem algumas coisas, Samuel, que assim, não é que deram errado, mas funcionaram. Agora, é aquilo, elas sempre são comparadas com o Exorcista e, por serem comparadas, são colocadas como
produtos
inferiores. Eu só ia dizer que, por exemplo, O Exorcismo de Emily Rose, eu adoro aquele filme, eu acho ele um grande filme. Adoro. Mas é isso, ele vai ser sempre... Ah, é bom, mas Exorcista é melhor. Então, tem filmes que, e eu concordo com você, Samuel, que eles chegam no patamar e eles meio que... Pronto, tudo que for feito daquilo vai ser comparado e julgado inferior a esse grande ícone. Se você for fazer qualquer filme de, talvez, sei lá, de uma mulher que é engravidada pelo demônio numa vizinhança... Ah, é massa, mas o bebê de Rosemary é melhor, sabe? Então, acho que tem isso. Eu concordo com você.
E o Daniel até falou o Invocação do Mal. Eu nem consigo colocar eles... Por mais que seja um filme sobre possessão... no mesmo patamar, porque são propostas muito diferentes, sabe?
São. Mas eu acho que essa é a solução, né? De for fazer um negócio assim, que faz um negócio diferente.
Realmente.
O problema que o Felipe falou ali do, por exemplo, de comparações com o Bebê de Rosemary, que eu já vi uns dois, três filmes em que eles são exatamente iguais do Bebê de Rosemary. Então, se tu vai fazer um negócio que já tem uma história parecida, pelo menos muda alguma coisa. Mas é os filmes que eu vi.
Minha gente. Igual...
Vocês viram com Zoe Saldana?
Eu tô vendo aqui que Gina Davis fez essa série do Exorcista.
Ah, sim.
E o menino tá falando aqui, né, que não era tão ruim, não, a série.
É, mas eu não consigo série baseada em filme.
É isso, eu queria deixar esse desabafo, assim, com relação ao Exorcista.
Muito bem. Então, bora seguir, gente. Agora a gente chega no sem data... Né, que aí pode ser que eles saiam esse ano, estão previstos para sair esse ano, mas não é nada tão certo, né? Pode ser que a gente fale deles de novo no ano que vem, nas expectativas do ano que vem. Mas vamos a eles. Começando por um nacional, né? O novo filme do Marco Dutra, Enterre Seus Mortos, que acompanha um cara chamado Edgar, que é interpretado pelo Celton Mello, que o trabalho dele é tirar animais atropelados de estradas, assim.
Ah, que legal!
E o colega de trabalho dele, Tomás, é um padre excomungado. E aí um dia ele, na sinopse, diz que um dia ele é forçado a violar as regras do seu trabalho e tudo vira um caos. Eu tô bem curiosa pra
curioso, isso. Também fiquei, Sil.
Eu gosto do Marco Dutra.
Marco Dutra.
Tudo que ele já fez, eu acho legal. Então, esse aí, estou na expectativa de ver.
Também quero. Vamos ver. Samuel, você caiu?
Você? Não, eu só desliguei a câmera um minuto, que eu tô ligando a fonte aqui.
Então, vamos seguir. Vai sair também o novo do Ari Aster, né? Boys Afraid. Eu não sei se esse vai ser um terror, mas eu também não quis ver o trailer para ter uma ideia. Eu não sei
nada.
Gente, eu
vi o trailer.
Que coisa bizarra, né? Que
coisa bizarra. Bizarra.
Eu não vi.
E assim, não sei o que
esperar. Parece ruim. Parece ruim.
É, parece ruim.
Infelizmente, parece ruim. Mas é um filme de assombração, né? Não sei que tipo de assombração, mas...
Nossa.
De memórias ou de fantasmagórica, mas... Né, tudo que a gente sabe sobre esse filme, no momento, é muito pouco. É, a arte não. É, os efeitos especiais são péssimos.
Uhum.
Pra fazer o garoto... Tá igual o Man. Tá pior que o Man.
Ai, gente.
Tá pior que o Man.
A 24, né?
O do Man não era nem tão ruim, não, assim. Era ruim, mas não tão ruim. O Beelza fez, tá bem pior. Então, vamos torcer pra que venha alguma coisa boa, mas a expectativa pelo trailer não se cria.
Que Ari Aster,
ele é baseado, né? num curta do próprio Ari Aster, que estava disponível no YouTube até bem pouco tempo atrás. Acho que quando saiu o trailer, foi removido.
Tiraram.
Do YouTube.
Uhum. É. Eu ouvi falar nisso. Mas, vamos lá.
Não sei, vamos ver.
E eu gosto, né, do que o Ari Aster já fez, assim, mas...
Sim, eu também. Mas sigamos. Tem um filme chamado Cuco, do Tillman Singer. Esse vocês viram alguma coisa sobre? Porque eu fui caçar a sinopse no IMDb.
Não tem nem sinopse. Não tem nem sinopse. Mas eu tô com altíssima expectativa, porque o elenco desse filme é bom pra caramba. Tem muita gente boa envolvida nesse filme. Vai ser o primeiro filme protagonizado pela Hunter Schafe, a estrela de Euforia. Ela é maravilhosa. Ela é um absurdo de excelente atriz. Não sei se vocês viram... Acho que não sei se alguém aqui assiste Euforia. Mas tem uns dois episódios especiais que são protagonizados. Praticamente as duas protagonistas, cada uma tem um episódio longo, de 1h20. E o dela é uma porrada. O dela é uma porrada de atuação, assim, fodida de boa. E não tem só ela, tem a Gemma Chan, que é muito boa, a Sofia Boutella e o John Malkovich. Então, não faço ideia. Só existe uma imagem desse filme liberado até hoje, que é a Hunter Schafe sangrando numa biblioteca, se escondendo de alguma coisa que está caçando ela. Então, só Deus sabe o que realmente vai vir nesse filme aí, que é de um diretor que não tem nada no currículo, assim. Tem um filme chamado Luz, de 2018, mas tá bem, bem uma expectativa.
Vamos ver. É, só um parênteses aqui, gente. O RNEIBR15 comentou que pode incluir nessa lista o remake de Ghost que o Channing Tatum quer fazer. Não sei, não consigo.
Não. Inclusive porque tá me mandando energia para que esse filme nunca saia. Energia negativa.
Pois. Interessante. Mas bora seguir, gente. I Saw the TV Glow, da Jane Schoenbrum. Não sei pronunciar esse nome. É sobre dois adolescentes que se unem por causa do seu amor compartilhado por um programa de televisão assustador, até que ele é misteriosamente cancelado.
É, me parece interessantezinho, né, assim, mas também tem pouquíssima coisa no momento.
Lendo essa sinopse, eu pensei naquela série... Ai, que era do Sci-Fi, se não me engano. Que tinha o monstro de dentes.
Channel Zero.
É, porque tinha um programa de TV também com bonecos.
Sim.
Não deve ter nada a ver, mas eu me lembrei. Sei lá.
Kendall Cove, alguma coisa assim.
É isso. Ah, eu gostei.
Ah, mas
dessa
olha
temporada.
Só, essa diretora aí, ela fez o We Are All Going to the World's Fair, que é um filme que eu gosto bastante. Então. Nunca tinha ouvido falar desse novo projeto dela, mas já estou interessado, porque eu gosto bastante desse filme anterior dela.
Boa. Estou intrigada. O que mais? Esse também estou curiosa. Late Night with the Devil, do Cameron Cairns. É uma transmissão de televisão ao vivo em 77, dá terrivelmente errado, liberando mal nas salas de estar do país.
curioso, né?
E tem o David Daus também. Dau, eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Dasemalchan, é, como protagonista, né? Então, é um bom ator. Eu acho que tem chance de ser um das surpresas do ano. Pela sinopse, parece bem interessante. Tem umas imagens também, tá bem aquela vibe TV anos 70 mesmo.
Uhum, então... Sim. Sim, parece interessante. Veremos. Os Estranhos vai voltar com uma nova trilogia e esse primeiro filme será dirigido pelo Annie Harlin.
Parece que ele vai dirigir os três, não é?
É, os três?
É, acho que sim.
Parece.
Mas ele fez muito filme de ação, não foi?
Mas ele já fez terror também. Ele fez A Hora do Pesadelo. Qual foi a Hora do Pesadelo? Ele fez algum?
Pesadelo, o remake?
O Dream. Não, ele fez os clássicos. Eu acho que era o Dream Warrior, se não me engano. Deixa eu até ver aqui.
Pô, Dream Warrior é o melhor Hora do Pesadelo do mundo.
Deixa eu até ver se eu só vou confirmar se esse mesmo, pra não falar bobagem.
O Exorcista é o início.
Não. Mas...
Do Fundo do Mar, pô. Pronto. Não precisa mais nada.
Peraí, ele fez o Exorcista ao início?
O Exorcista ao início.
Hora do Pesadelo 4, de... Mestre dos Sonhos.
4, é.
Legal. Eu gosto de ver ele.
Esqueci de citar esse, né? Passado.
É uma filmografia bem variada.
Sim.
Ele tem uns filmes chineses também.
Ué?
A Ilha da Garganta Cortada, com a Gina Davis. Risco Total, com Stallone. Duro de Matar 2.
Tá bom,
2.
Vai, eu aceito.
Chega, cara, chega!
Não se prende a um gênero.
Ai, muito bem.
Ele é aquela pessoa que você pergunta, ai, qual é o seu gosto musical favorito? Ah, eu sou eclético.
Gosto de tudo.
Gosto de tudo.
Ai, por Deus. Lisa Frankenstein, dirigido pela Zelda Williams. Essa Zelda Williams é a filha do Robin Williams?
Ah, não
seria
sei.
Muita coincidência ter outra Zelda Williams.
Eu sei que esse filme é o retorno de Diablo Cody como roteirista. Então eu tô bem empolgado por ele. Mas só tem sinopse por enquanto, não tem nada, nem imagem oficial.
É, e é com a menina que fez... Freaky? Lisa Frankenstein. Peraí, deixa eu ver. É, sabem aquele filme Freaky? Que ela troca de... A menina troca de corpo com
legal.
O serial killer lá? É.
Ah, é.
Ela é
ótima,
a protagonista.
Ela é boa.
E a sinopse é interessante. É uma... Se passa em 1989, quando essa menina chamada Lisa... É, sem querer reanima um cadáver vitoriano e aí ela começa a transformar ele no homem dos seus sonhos usando uma cama de bronzeamento artificial quebrada.
Diablo Cold, maravilhosa.
Ai, é isso. E essa Zelda
e
Williams
é a filha do Robin Williams.
Filha
mesmo,
do Robin Williams. É.
Pois é.
Legal, deixa eu ver se ela fez mais alguma, se ela já tinha dirigido alguma coisa. Porra, dirigiu 11 coisas. Muito bom.
11.
Estou interessada. 11
coisas que a gente não viu, né?
Não, não vimos. Mas não é uma estreia. O que mais? Apartment 7A, da Natalie Erica James. Esse também não vi sinopse.
É, não esse sei filme, nada. Esse filme é o meu segundo que eu não tinha conhecimento. E que eu mais tô interessado em assistir depois do Demeter lá. Porque o que é que se trata desse filme? Ele é um gancho, que parece, porque realmente não é oficial isso ainda, de prequel de Bebê de Rosemary. Pra quem leu o livro, assistiu o filme, acho que lembra que o casal que recebe a moça, eles têm a história de uma outra moça que se matou. E que é o que dá a entender, descobriu os interesses deles e não conseguia fugir desses interesses. Então ela encontrou como maneira de fugir disso, se matar. O filme vai se tratar sobre essa história. Não é uma história sobre o bebê de Rosemary, é sobre a história dessa moça que se matou. É, e é interpretada por ninguém menos que a Julia Garner, que recentemente se fudeu com o negócio do filme da Madonna, coitada. Mas eu tô muito interessado com esse filme. Essa sinopse não tá confirmada. Então, é tudo de rumor, de historinha, por aí vai. Então, na baita expectativa que anunciem logo, saia logo algum trailer, porque essa ideia me pegou. Eu acho assim, tem chance de ser um negócio que pode dar certo.
Parece bom. Interessei. Veremos. E bom, acho que um dos grandes esperados desse ano, né, Maxine, que encerra a trilogia de X e Pearl, dirigido pelo Ty West.
Você, Ivo, que é seu filme favorito do ano passado, Pearl, quais suas expectativas para Maxine?
Todas as possíveis. Eu me rendi à trilogia. Eu até mesmo do Pearl e ser diferente do que era a proposta do X, e eu acho que o Maxine também vai ser diferente. Então, acho que vai ser uma trilogia bem, bem legal, e as expectativas pela Mia Goff também são todas, assim, porque tudo que ela está fazendo está sendo bem interessante. Então, minha expectativa tá lá em cima, estou ansioso, quero, tipo assim, muito ver logo.
Ah, eu acho que vai ser... Eles estão botando uma pilhazona, né? Dizendo que vai ser o melhor dos três... Que tá incrível o roteiro, vai ser
surpreendente. A Golf falou isso, né? Ela disse isso. Ela tá. Ela tá muito empolgada com o projeto.
Tem chance de ser de novo o ano dela, né? Porque se Infinity Pool for bom e Maxine for bom, cara, ela tá no auge.
Tem um folk horror também chegando, chamado Ennis Man, do Mark Jenkins. Se passa em 73, em uma ilha desabitada na costa da Cornualha.
Já gostei.
Então, pode passar para o próximo, ele já foi aprovado.
Já aprovou.
Se é folclore, a gente vai assistir. Se é folclore, a gente chama folclore.
A gente gosta. Temos que fazer mais um episódio... De folk horror, que acho que já tem mais uns exemplos aí para trazer. Mas acompanha uma moça que ela é voluntária da vida selvagem, não sei o que isso significa, que ela está observando uma flor rara nessa ilha, e essas observações se transformam, segundo a sinopse, em uma jornada metafísica que força tanto ela quanto o espectador a questionar o que é real e o que é pesadelo.
Bom, é na Cornualha, que é isolada, então tá valendo.
Foi pro meio do mato.
Tem uma flor alucinosa aí. Mato, é isso.
Muito bem. Temos mais um nacional. É um filme chamado Apanhador de Almas, que estava sendo gravado aqui na Serra da Cantareira, em São Paulo, no fim do ano passado. É do Fernando Alonso e Nelson Botter Jr. É sobre... quatro garotas que se conheceram num grupo online de estudos de bruxaria, e elas resolvem participar de um ritual a ser realizado durante um eclipse solar na casa de uma famosa bruxa, e após o ritual parece que as coisas saem do controle. Uma coisa que me chamou a atenção nesse filme, que saiu uma foto dele, é uma das atrizes, que eu acho que é a bruxa, é a Angela Dipp, que é a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Mas ela tá com o cabelo branco e longo, e aí me lembrou Desalma. E só por causa do visual. E aí, mas a Angela Dipp é uma pessoa ótima. E aí, eu não tinha assistido Desalma quando saiu, e agora eu não vou assistir por causa de certas pessoas. Mas... esse Nunca. Tendo a Angela Dipp já me deixa muito mais feliz, assim, na expectativa. Mas vamos ver. E que mais? Ah, e tem, para finalizar a lista de filmes, tem um que saiu a notícia, acho que no final do ano, Gato Miando, chamado A Mother's Embrace, que é do Christian Ponce, um diretor argentino, e no elenco já tem a única confirmação é a Marjorie este ano. E é um filme que se passa no Rio de Janeiro em 1996, durante uma das maiores tempestades tropicais que já atingiu a cidade. Acompanha uma moça chamada Ana, que imagino que seja Marjorie, e sua equipe de bombeiros que devem evacuar uma casa de repouso em risco de desabar. Mas logo eles descobrem que os misteriosos moradores têm outros planos. Senti um quezinho de REC aí?
Porra, pensou. E esse Christian Ponce é o que fez aquele História do Oculto, né? Que tá, foi exibido no Fantaspoa, se não me engano, bem legal.
Sim, tá na Netflix, inclusive.
A Marjorie este ano tá no filme do Marco Dutra também, né?
Sim, também. Marjorie este ano, nossa Screen Queen, nossa Final Girl.
A Marjorie este ano está em dois filmes de terror.
Olha só, hein?
Tudo que eu fiz.
Eu não fiz essa piada no Réveillon, agora vou ter que esperar um ano pra fazer.
Ai, muito bem. Mas é isso, gente. De filmes, esse ano, por enquanto, a gente sabe, né, que vão aparecer
ao
longo do ano. Fale.
Sil, tem um filme também que vai estrear nacional. A gente não tem data, mas aí eu vou fazer aqui colocar na lista, que é o filme O Longa do Rubens Melo, Noite das Vampiras. É, que tem aí um elenco incrível, tem a Débora Muniz, a Nicole Puzzi, a Liz Marins, queridíssima, participação
especial.
Faz uma pontinha bem pequenininha.
Participação especial.
Eu quase fiz uma pontinha, mas eu não consegui.
Poxa, e foi, você ia, né, Ivo?
Eu ia, mas...
Foi tão divertido, eu passei uma semana de vampiro. Eu matei gente. Eu não posso contar, porque é spoiler. Mas pense que, olha, depois de um ano de pandemia, a pessoa passar uma semana de vampiro, o figurino foi show de bola. Então, o filme Noite das Vampiras. Ah, e tem o Peter Baierstorff, nosso querido Peter. Ó, eu aprendi a falar o sobrenome dele. Então, vai estrear. Não sei quando. Tem um trailer já, tem um cartaz, está em pós-produção, então deve sair aí em algum momento de 2023. Então, é aí mais um para a lista.
É, aí eu também vou fazer que eu tive com o Peter aqui em BH, que ele está produzindo um curto aqui que chama O Manto, de uma diretora, mas assim, eu fiz uma figuração no filme. Também, né? O Peter me chamou para fazer a figuração. Então, eu estava lá em um show de funk. É um filme LGBT, gay+. É um filme bem, é um body horror. Assim, o que eu vi dele está muito legal. É um filme, assim, um curta, que talvez vire até um longa, pelo que o Peter me falou. É da Maria Trica. Uma moça aqui que tá surgindo aí, eu acompanhei um dia de gravação dela, ela é uma ótima diretora, eu vou elogiar o trabalho dela, e o curta vai ficar bem legal, assim, bem, bem legal, gostei muito.
E tu dança funk no filme?
É, eu danço funk.
Ah, não, aí,
é obrigatório agora assistir, obrigatório. Nossa,
foi pro topo da lista já.
Sim, então, assim, passou na frente do Maxine,
passou na frente do Ursinho Puff.
Vai dançar melhor que a Megan.
O Peter chegou pra mim e falou: não, é um show, né? Eu não sabia. Eu cheguei. É um funkão, gente, que rola. É a MC Marie. O lugar bem legal, a gravação foi bem legal. Mas eu fiquei lá no fundo, lá. Eu acho que eu não vou aparecer, não. Assim, eu fiquei muito tímido lá.
A gente vai te achar.
A gente encontra.
Muito bem. Bom, vamos dar uma passada aqui rapidinho pelas séries, gente. Várias que já saíram também, janeiro foi bem, bem cheio. Vou passar uma listinha aqui, depois a gente comenta o que a gente achar que deve comentar. As Bruxas de Mayfair, né, da adaptação da Anne Rice também. Não assisti, eu tá saindo, né, Entrevista com o Vampiro, saiu ano passado, a primeira temporada, e As Bruxas de Mayfair pegou essa carona aí, mas eu ainda não comecei a ver. The Last of Us estreou agora há pouco também, né, tá saindo um episódio por semana, na HBO Max. A adaptação em anime de algumas histórias do Junji Ito. Wolfpack, que é uma série que tem o Rodrigo Santoro e a Sarah Michelle Gellar. E, inclusive, eu vi um videozinho hoje da Sarah Michelle Gellar, dele ensinando ela a falar um pouquinho de português. Ah, aliás, estreia amanhã essa, gente. Na Paramount Plus. Yellow Jackets, segunda temporada, chega em março, eu acho. Não era março?
É março, acho que é 9 de março, se não me engano.
E dia 24 de maio no canal Showtime, mas aí a gente vai ver antes, né, porque...
Tem o Elijah Wood, né, na...
Tem nessa... o Elijah Wood nessa temporada, eu acho que ele é parceiro da Christina Ricci.
Meu Deus, dois doidos.
Dois doidos! E a foto que tem dele é dois caras de doido, a foto que tem eles dois, né, da imagem.
Sim. Vai sair The Walking Dead, porque isso não vai acabar nunca. Jesus. Vai sair duas séries de The Walking Dead. Um que é com o Negan
e a... Dois spin-offs.
Dois spin-offs. O do Negan e a Maggie. E o do Daryl. A Queda da Casa de Usher. Adaptação do Mike Flanagan. Acho que a última série que ele tá fazendo pra Netflix, né?
Sim.
E aí tem algumas especulações. Tem a série, a animação do Gremlins Secrets of the Mogwai, que seria uma série de animação que acompanha o Sr. Wing jovenzinho com o Gizmo na China. Parece fofinho. Uhum. E se tudo der certo, Crystal Lake, né, que é uma série... Ai, gente, eu mandei no grupo outro dia, né, que é uma aleatoriedade, porque ela... Foi encomendada pela A24, junto com o canal Peacock, que foi quem fez aquele Day Dam ano passado. Tem envolvimento do Brian Fuller e são muitas junções assim que eu não esperava.
Eu acho que tem tudo para dar errado.
Não sei.
Eu não sei. O problema é que essa série, a produção dela tá toda errada, né? Então, tá bagunçada pra caralho. Então, isso provavelmente vai refletir no resultado final. Mas a gente teve umas surpresas muito agradáveis, como, por exemplo, a própria série do Chuck, que ninguém dava fé que ia ser boa. Então, eu não sei. O Jason é bem consagrado. Vamos esperar que a gente seja surpreendido.
E, verdade seja dita... 200 anos fazendo a campanha da Adrienne King para voltar, ela vai voltar, né? Então, assim, ninguém sabe se ela vai fazer novamente a personagem dela, mas tá aí uma coisa que me surpreendeu, porque eu já tinha desistido, assim, eu assinei um monte de petição que chegava marque para a Adrienne King voltar. Eu achava que o máximo que ela ia conseguir da vida eram esses fan projects do Jason Rice, não sei o quê, e que são muito legais. Mas não é que ela conseguiu, eu mandei os parabéns para ela, ela curtiu o meu comentário, porque eu já tinha dado o assunto como morto, enterrado, e tá aí. Uma coisa que eu quero ver é o que vai acontecer com ela. Eu acho que vai ser meio a Sally Hardest naquele Massacre da Serra Elétrica maravilhoso da Netflix. Não sei, acho que é uma coisa assim meio doida e tal. Mas, né, verdade seja dita, venceu pelo cansaço.
Foi. O que mais? Vocês querem comentar mais alguma, gente? Estão esperando alguma...
Vai ter... Chuck 3, né? Agora
sim.
Deve não sabemos se é para este
não
ano.
Não sabemos se é para esse ano.
Tem um esforço para que saia esse ano. Chuck não é essa série que precisa de 2 anos de produção, mas foi confirmado meio tarde a terceira temporada.
Foi.
E pelo que deu para perceber, ainda não começou nem gravar. Não, As gravações começaram no final do ano passado, então eu não estou sempre aqui de tempo de fazer tudo e o pós-produção, né? Então, mas acho que estresse
Jennifer Tilly
no final do segundo semestre mesmo.
tá em Paris. É que eu sigo ela no Instagram.
Ah, então dá pausa aí, né? Estão filmando com as crianças, acho que estão fazendo as cenas das crianças primeiro, que já não são mais
Aqueles
tão crianças.
arcos separados, né? E depois junta.
E como terminou Chucky, assim, só Deus
Gente,
sabe
sensacional,
o
né,
que
gente?
vai acontecer na temporada. Só Deus sabe, porque, cara, que bizarrice terminou a segunda temporada.
Sim.
Os ganchos para a segunda são poucos, inclusive, mas tem.
São poucos, mas tem.
Acho que até o Dom Mancini talvez não tinha nem muita expectativa que fosse renovado para uma terceira temporada, então ele fez uma coisa bem meio fechadinha mesmo. Fiquei
Sim.
feliz com isso. Mas fiquei mais feliz ainda com a recondução, né, da série para se manter no
Vamos
catálogo da
aguardar.
FX.
É isso. Bem, então vamos passar para a exclusiva do Samuel.
Samuel.
Aquela parte que a gente não fala nada, então.
A gente precisa começar a jogar uns joguinhos, gente.
O Ivo, eu já disse, né, que o Ivo tá já na minha aqui, eu já
É.
comecei a comprar um Xbox, então ele tá já começando.
Não, mas eu
Tenho.
tenho um Xbox, eu também jogo, só que eu só jogo GTA. Tipo,
Aí
eu
não.
joguei um.
Aí,
Só, tá
quando tiver
ligado?
uma versão de terror
Né? Pois
do
é.
GTA.
Eu comprei
joguei um
aquele
jogo
pacote
incrível
lá que saiu agora
extremamente
com, tipo, os
importante.
três primeiros lá, sei lá, daí eu tô
Tanta
jogando só
coisa no
GTA.
Game Pass, Daniel, e tá aí só no GTA.
Nossa, eu joguei o. Como que chama? O Shenua. Shenua.
Senua, Senua.
Senua. Senua, né? Shenua.
Mas eu
Senua.
quero jogar aquele The Quarry que
Jogo
tu falou, né? Acho que tu
incrível.
falou
É,
no.
ela é legal, ela é
Vou
divertida.
jogar aqui.
Agora, o Senua é foda, hein, Ivo? E o
Foda.
Senua, a continuação. Eu não sei se tu já viu os trailers da continuação, saíram dois trailers já. Mas não tem expectativa para que saia esse ano ainda.
É.
Porque o que vai se chamar Hellblade Saga, o próximo Senua. Tá como uma das maiores apostas já feitas pela Microsoft. Hellblade Senua Saga. Vai estar como uma das maiores apostas já feitas da Microsoft. O estúdio que está responsável está fazendo um trabalho muito, muito meticuloso para fazer um jogo de terror nórdico assim, absurdo, gigantesco, bem muito maior do que esse primeiro jogo. Então, tá 3 anos anunciado e ainda não tem uma expectativa de lançamento. Mas falando para o que tem esse ano, tem muita. Principalmente as coisas que já estão marcadas para sair esse ano. É muita coisa que ou é continuação, ou tem muito remake, ou tem tipo um rebuild. O ano começa amanhã, o lançamento já, o dia 27, se eu não me engano, acho que tá certo, que é o remake de Dead Space, um dos maiores jogos de terror espacial dos últimos tempos. É um absurdo quanto esse jogo é bom. E as notas foram liberadas hoje e todo mundo tá elogiando esse jogo. Eu preciso saber como diabos eu vou comprar ele, porque eu preciso desse jogo. Eu sou muito fã de Dead Space. Dead Space é bom pra caralho. Nossa, como Dead Space é legal. E o remake tá aí, super abraçado, a galera tá amando. Outro remake muito importante que vai chegar, se eu não me engano, em março, mas eu não lembro qual é o dia exato, é o de Resident Evil 4. Resident Evil 4, a Capcom, né, que é a produtora de Resident Evil, tá fazendo remake de toda a série, basicamente. Já fizeram do 1, já fizeram do 2, já fizeram do 3, são três sucessos monumentais. E agora eles vão fazer do Resident Evil 4, que é basicamente o jogo de maior sucesso da história da franquia e um divisor de águas, porque em Resident Evil 4 deixou de ser terror e passou a ser ação, o grande problema da franquia. Vendeu pra caralho, fez sucesso pra caralho, mas foi um problema pra franquia que depois teve que voltar para as origens dela em jogos seguidos. Mas tá muito aguardado, muito mesmo, e eu espero que sejam um bom lançamento seguido os remakes do 2 e do 3. Outros jogos, como por exemplo Routine, que vai ser exclusivo para Xbox também, pelo Game Pass, não se passa numa base abandonada na Lua, que tem terrores e robôs que estão dominados por alguma coisa muito estranha. O gráfico desse jogo é lindo, então eu acho que tem uma boa expectativa de que seja bem interessante. Um outro grande lançamento, também exclusivo para Xbox por um tempo determinado, vai ser o Stalker 2, Hush of Chernobyl, que é uma continuação do jogo original. E que curiosamente foi adiada, era para ele ter sido lançado no ano passado, mas devido à guerra na Ucrânia e como todo o estúdio praticamente é ucraniano, de bom tom, escolheram dar uma segurada no lançamento do jogo, principalmente pensando na segurança das pessoas que estão, dos desenvolvedores que estão trabalhando nele. Um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, e esse é uma, eu adoro falar isso, que tipo, Silent Hill 2 não é considerado por muitos o melhor jogo de terror da história, é considerado por muitos o melhor jogo da história. Então, eu gosto que esse jogo de terror, e é terror puro, terror genuíno, ele é aclamado na história do mundo dos videogames. Então, o remake dele deve sair esse ano. Foram anunciados três jogos de Silent Hill, se eu não me engano, e esse é o começo de reviver a franquia, né? A gente tem que lembrar que Silent Hill é uma baita de uma franquia, tem jogos muito importantes, são três jogos muito importantes, e dois filmes, inclusive um que é considerado uma das melhores adaptações da história de jogos para outra mídia, né? The Last of Us está aí fazendo um sucesso do caralho, mas Silent Hill andou para que The
O primeiro é
Last of Us pudesse
muito
correr.
legal.
O primeiro é muito bom, o segundo já é um problema,
Eu não
a
vi o
gente nem fala.
segundo. Esquece que ele existe.
Em fevereiro sai um outro jogo de estúdio ucraniano chamado Atomic Heart. Curiosamente, se passa em um universo alternativo onde a União Soviética venceu a Guerra Fria, mas alguma coisa deu muito errado, justamente ali pela região da Ucrânia, onde robôs bizarros e tecnologias soviéticas, steampunk, estão dominando uma região e você precisa desvendar quais são os problemas ali. Vai sair para o Game Pass, olha aí, Ivo. Olha aí, Daniel, assina logo esse negócio.
O The Quarry tá
Então.
lá ou não?
Tá
The
não,
Quarry.
e tá caro, tá
Ah.
caro pra caralho o The Quarry, você não encontra por cento, menos de 150 ainda. E aí também tem um dos grandes lançamentos do ano, chance de ser um dos grandes jogos do ano, que é o Alan Wake 2, né? O Alan Wake é um
Alan Wake 1 eu
clássico.
joguei.
Gostou?
Gostei.
É
Era
um bom
legal.
jogo, é um mistério bem bom. O menino que falou, né? Jogar jogos de terror só vale à noite no escuro e com som alto, eu só uso fone. Só jogo nesse modo, pra mim tem que ser imersão pura. Mas o Alan Wake tem chance de ser um dos grandes jogos do ano. É um jogo aclamado, considerado cult. Vendeu pouco na época do lançamento, mas interessante como é um jogo que foi resgatado pela comunidade. Pessoas jogavam, amavam, diziam para os outros jogarem, vendia. Teve um remaster do primeiro, foi bem recebido, mas esse segundo está sendo absurdamente esperado. Então. Para encerrar essa lista, tem alguns jogos com franquias muito famosas que estão voltando em novos títulos, que é o Alone in the Dark, o Fatal Frame e o Lies of Fear. Mas esses jogos não têm muitos detalhes ainda no momento. Tudo que foi revelado, seja os vídeos teasers, os vídeos trailers, não são nem de gameplay nem da história. São apenas para a introdução mesmo e os projetos estão sendo realizados, talvez nem saiam esse ano. Mas está um bom ano para jogos de terror, 2023 está uma baita expectativa. E vale lembrar que os títulos mais originais, eles são anunciados ao longo do ano e lançados durante o ano, né? Isso que a gente está falando mais foi de continuações e remakes. Mas ainda assim, a lista está muito boa. O meu bolso que lute. Então, porque o filme a gente tem locadora, cinema, às vezes na segunda, quarta-feira é baratinho. Gente, um jogo AAA hoje está R$ 300. Não tem como eu piratear um jogo AAA. Então é na cara e na coragem e no Nubank, gritando: pare, você não é a Deolane. Mas é isso mesmo.
Nossa, pode encerrar agora, porque acho que ele não vai conseguir encerrar de uma maneira melhor que essa, tá ligado? Tá bom,
Perfeito.
tá bom.
Ai, muito bem. Então é isso, gente. Ó, nem gravamos por 3 horas, vai.
Quase
Tô
duas.
tranquilíssima.
Mas tá ótimo, foi
Mas
bem
estamos
fechadinho,
dentro
bem
do nosso
redondinho.
normal,
Uhum, sim.
né? Ah, muito bem. Bom, ouvintes, pessoal que tá aí no chat, quem tiver por aí, contem pra gente então o que que vocês esperam desse ano, o que que a gente esqueceu de falar, talvez. E é isso. Compartilhem suas expectativas aqui no site, nas nossas redes sociais. Como a gente já disse, a gente gosta de conversar. Então falem com a gente. E também comentem o que a gente comentou por aqui, né? O que vocês acham se a gente está certo, se a gente está errado.
Se a gente se... só fala besteira.
Entrem nas polêmicas.
Isso não precisa nem falar, porque a gente só fala besteira. Tipo, isso é fato.
Ai, obrigada a quem está aqui com a gente no chat, quem, né? Quem acompanhou essa live, comentou.
Quem passou um momento. Obrigado mesmo, foi bem legal. Isso.
Beijos a todos.
Valeu, e... galera.
Valeu, gente. Até a
próxima. Em breve a gente tenta fazer de novo, né, gente?
E fiquem ligadinhos no Falando no Diabo 2023, hein? Comentem. Denise, comenta.
Comenta.
Isso. Vamos tentar, né, gente, fazer mais gravações esse ano ao vivo, a Denise.
Sim, a gente pode se organizar direitinho, a gente consegue. Então é isso. Beijo, gente.
Beijo,
tchau. Tchau, tchau.